Você está ouvindo Feijoada Completa.
Acreditar, eu não recomeçar jamais.
Aí, Dona Ivone Lara, mais uma Acreditar, essa canção dela com a Adriana Rodrigues.
Você simplesmente não viu que ficou pra...
E a Carla Alessandra está aqui dando a sua interpretação para essa versão.
Eu e Lucélia.
É.
Olha
só. Carla Alessandra batucando na mesa.
Só não vou cantar porque senão os ouvintes desligarão o rádio.
E a Lucélia cantando. A Lucélia, nossa produtora, cantando lá do outro lado do aquário.
A Lucélia está dançando do outro lado. Ela está sambando, segurando estandarte e tudo mais tem direito.
Oh, meu Deus do céu.
Esse lugar é uma festa.
Esse programa é uma festa, é. Bom, vamos tratar de um tema meio árduo agora, que a gente infelizmente tem que falar, né? É, temos que tratar de assuntos que não são tão agradáveis. Mas enfim, né? Uma das lutas muito, muito difíceis que a população brasileira enfrenta é justamente a questão do câncer, e especialmente no que diz respeito aos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, né? Foi realizada essa semana... um fórum, né, que discutiu essa questão, também a Comissão de Legislação Participativa e junto com o Instituto Oncoguia, né, que é uma organização que justamente luta nessa questão, justamente debatendo a questão de saúde, políticas públicas, tecnologia, enfim, do que diz respeito ao tratamento do câncer no nosso país. Aliás, o dia 8 de abril em muitos lugares é considerado o Dia Mundial do Câncer. Algumas ONGs, o Ministério da Saúde não reconhece essa data, mas é considerado, enfim, por muitas entidades o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E essa questão, né, quer dizer, a pessoa depende do SUS. A consulta especializada é uma coisa, quer dizer, a gente tem uma atenção básica relativamente eficiente, mas você tem, quando se trata de uma consulta especializada, uma espera muito longa e tudo isso dificulta bastante a questão, né? Bom, a deputada Carmen Zanotto tem apresentado uma série de propostas a respeito desse assunto, né? A respeito desse assunto especificamente no que diz respeito ao combate ao câncer, né? E ela, acho que ela pode detalhar mais pra gente um pouco a respeito dessas ações e do porquê da realização desse debate e da importância da realização desse debate. A deputada Carmen Zanotto, a gente vai conversar com ela agora, ela que é do PPS do estado de Santa Catarina. Deputada Carmen Zanotto, prazer falar com a senhora, como vai?
Tudo bem, prazer estar falando com vocês. Eu quero cumprimentar cada um e cada uma que estamos acompanhando através da Rádio Câmara esse importante instrumento de levar mensagens do parlamento que nós estamos fazendo aqui na Câmara Federal. Então, muito obrigada por vocês serem os nossos porta-vozes e estarem aí fazendo essa interlocução com a população, por nós parlamentares, fazendo esse link para que a gente possa falar um pouquinho de temas tão importantes como essa questão do câncer, que é um tema que eu digo que custa muito caro a cada um de nós, porque cada um de nós conhecemos ou tivemos um familiar que precisou de tratamento, conhecemos um amigo, um vizinho que teve a sua dificuldade de acesso às ações e serviços de saúde. Então, o Instituto Oncoguia, através da nossa Comissão de Legislação Participativa, realizou o nosso 5º Fórum Nacional de Políticas de Saúde em Oncologia. Por quê, né, que as organizações não governamentais, como o Instituto Oncoguia e vários outros institutos, também estão trabalhando junto com a Câmara Federal?
Uhum.
Porque é um tema que precisa avançar bastante no país. Nós avançamos, né, a partir de 2012, um pouquinho mais, quando dois projetos de lei que foram apresentados, um por mim em 2011 e outro pela deputada Flávia Moraes em 2012, que foram apensados ao do senador Osmar Dias, que hoje é a lei que nós chamamos a lei dos 60 dias, mas na prática a lei 12.732. O que nós pensávamos naquele momento quando apresentamos os projetos e depois o substitutivo? Nós pensávamos em garantir o acesso aos pacientes do SUS em até 30 dias.
Uhum.
Não conseguimos o nosso intento inicial, que era num prazo mais curto, mas negociando com o Ministério da Saúde, conseguimos, então, a aprovação do substitutivo em até 60 dias. Por quê?
E esse prazo vem sendo cumprido, deputada? Essa é uma curiosidade que eu tenho.
É o que nós estamos debatendo, é um dos temas que foi debatido aqui no seminário, e a sociedade civil, como um todo, está se apropriando. A gente deseja e sonha, imagina que daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 anos, esse projeto de lei seja letra morta, né? Que a gente não precise de uma lei aprazando o prazo máximo para que as pessoas possam ter a sua cirurgia, a sua quimioterapia, a sua radioterapia. Uhum. Mas o intuito nosso é reduzir os tempos que foram apontados através de um relatório do Tribunal de Contas da União, onde em algumas regiões do país o tempo de espera era de 6 meses até 1 ano e meio para que os pacientes possam ter o acesso. A nossa lei não ficou perfeita, porque nós falamos do início do tratamento. Ficou faltando uma parte, que é a parte agora do acesso ao diagnóstico, né? As pessoas que têm suspeita de câncer, como é que elas podem ter os seus exames sendo priorizados?
Pois é, porque,
então, deputada, tem várias iniciativas.
É porque a consulta especializada, a gente estava até falando aqui na abertura, a consulta especializada no nosso país é uma dificuldade. Porque as pessoas que precisam de uma consulta especializada, elas têm, enfim, uma demora muito grande. Às vezes tem uma atenção básica ali, a pessoa vê determinados sintomas, mas para ela marcar uma consulta com um especialista naquela área, seja gastro, seja, enfim, né, não importando qual seja, é muito demorado. E isso para quando existe uma suspeita de câncer, existe alguma fila específica, alguma fila preferencial, ou isso está tudo no mesmo balaio, digamos assim?
Não existe. Mesmo na suspeita, não temos nenhuma, vamos dizer assim, um fluxo mais adequado ainda, né, para que os pacientes na suspeita do câncer possam ter a sua consulta com um especialista e seus exames com mais rapidez. O que existe é um comprometimento da equipe profissional através dos médicos, da unidade de saúde que estão com esse paciente com suspeita e que correm para tentar fazer o mais rápido possível. Por isso que um dos temas do seminário também foi a regulação, né? O acesso, a referência e contra-referência desses pacientes. Mas na casa a gente tem várias iniciativas nesse sentido. Eu reapresentei o projeto que tinha sido apresentado pelo deputado Beto Albuquerque do Rio Grande do Sul, que ele não retornou porque ele foi candidato a vice-presidente da República, que trata também do acesso a esses exames necessários para depois do tratamento. Então, aqui na Câmara, nós temos várias iniciativas parlamentares em várias áreas, desde a área do câncer de mama aos exames, e os seminários e a sociedade civil, através de todas as suas entidades, da PEMAMA, do Instituto Oncoguia, de todos, né, contra o câncer, que é uma entidade que agrega, né, um grupo grande da sociedade civil que trabalha esse tema, é importante porque leva a população à informação. Uhum. E nós, parlamentares, temos que ouvir as demandas da população e ver o que a gente pode aprimorar na legislação. Por isso que nós fizemos também o pré-lançamento da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, que essa frente parlamentar vai ter este papel de acompanhar o que já existe da legislação e se o que existe na legislação está sendo cumprido, como é que a gente pode ajudar os estados e os municípios a implementar as suas redes, a melhorar a oferta de serviços na oncologia, inclusive discutindo junto com o Ministério da Saúde o orçamento que ele tem para esse setor, além de acompanhar a execução orçamentária e a política nacional do câncer, apontar recursos financeiros para que a gente possa garantir, então, que a população possa ter acesso, quando necessário, o mais rápido possível ao seu diagnóstico e seu tratamento do câncer.
Pois é, a senhora acredita que esse projeto de lei que trata da questão do diagnóstico seja, ele seja talvez o que tenha a maior prioridade agora nessa questão, né? No que diz respeito ao apoio ao paciente que possa ter câncer.
Exatamente. Como tem várias iniciativas na casa, a gente já está conversando na Comissão de Seguridade Social e Família como é que a gente pode juntar todo esse conjunto de iniciativas parlamentares, trabalharmos o mais rápido possível para que a gente possa trazer isso para o plenário, aprovar e encaminhar para o Senado.
Uhum.
Porque nós sabemos que a melhora de um paciente com câncer, a sua cura está diretamente associada também a um diagnóstico rápido e um tratamento rápido.
Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Deputada, muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso programa. Grande abraço para a senhora.
Outro grande abraço a todos aqueles que estamos acompanhando.
Tá aí, deputada Carmen Zanotto participando com a gente, ela que é do PPS de Santa Catarina, falando, portanto, aí da questão legislativa, da importância dos projetos, né, os projetos que são apresentados aqui a respeito desse assunto, né. Bom, agora nós vamos conversar com a presidente do Instituto Oncoguia, que é a Luciana Holtz. Luciana, prazer ter você aqui no nosso programa, grande abraço, como vai?
Oi, Edson, tudo bem?
Olá.
Tudo bem, Luciana. Luciana, a gente ouviu aí, a realização desse fórum, desse debate, né, a respeito dessa questão das políticas públicas, a respeito da questão do tratamento do câncer. Que importância, quais são as discussões que, na sua avaliação, foram mais fundamentais dentro desse fórum? O que esse fórum conseguiu tirar de importante, de mais importante, para que a gente possa avançar nessa questão, especialmente na questão saúde pública e o tratamento do câncer no nosso país?
Bom, Edson e Carla, acho que obrigada pela oportunidade. Depois de 2 dias de discussão aqui dentro da Câmara dos Deputados, aqui, fomos recebidos pela Comissão de Legislação Participativa, que realmente nos deu muita abertura para trazer aqui para dentro esse tema ainda tão complexo e tão cheio de problemas. Acho que tem uma questão bastante séria que eu acho que pautou quase todas as discussões, que é o desafio do acesso ao diagnóstico. Hoje a gente tem aí espalhados pelo Brasil muitas e muitas e muitas pessoas que às vezes até já estão vivendo com algum possível sinal ou sintoma de um câncer, mas que ainda estão esperando para fazer um exame, estão esperando para passar por um médico, estão esperando para a gente fazer um diagnóstico. Então, esse eu acho que foi realmente um problema que acho que deu para sentir, que a gente precisa arregaçar as mangas, todo mundo junto e partir para a prática mesmo. Uhum. Tem problemas muito sérios, e aí quando a gente vê, que o Brasil ainda tem uma realidade de quase 60% dos casos são diagnosticados já no estágio avançado, tardio, assim, a gente precisa mudar essa realidade, A gente acabou de ouvir de um diretor de planos de saúde que essa também é a realidade até para os planos de saúde, que quando ele vai fazer uma análise dos principais usuários dele, ele também viu que lá as pacientes também acabam diagnosticando muito tarde. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa, de verdade, focar muito, muito, muito em educar a população, garantir que as pessoas não tenham mais tanto medo do câncer, que as pessoas saibam direitinho qual é o exame que precisa fazer. Esse exame precisa estar disponível, A gente sabe que nem sempre esse exame está disponível. Precisa ter médico disponível para a gente fechar esse diagnóstico mais precoce.
Uhum. Agora, Luciana, você falou de educação da população e uma coisa me veio à mente que é a dificuldade dos homens, especialmente. Homem e médico são coisas quase que impossível de você reunir, Homem tem mais dificuldade de procurar médico
impossível
do que mulher.
Impossível de botar na mesma frase, a não ser que a mulher leve.
Uhum. Como é que as entidades, no caso as ONGs, podem atuar e essa questão da campanha, de campanhas, enfim, nessa questão, isso é comprovado, quer dizer, no caso do câncer especificamente, é comprovado isso que nos casos dos homens os diagnósticos geralmente são mais tardios do que nas mulheres?
Olha, eu não vou saber de cabeça, Edson, se existe alguma diferença, realmente gritante com relação a ser mais tardio nos homens do que da mulher. O que a gente sabe, sim, é que o homem tem, uma série aí de barreiras e preconceitos. Acho que talvez um papo por conta de ser um provedor, o super-homem da casa.
É porque é medroso, tem medo de médico.
Mas é verdade, sim, Edson. A gente tem um super desafio. Até um dado interessante, a gente tem um 0800 no Oncoguia e que as pessoas podem ligar para tirar dúvida.
Ah, é?
E aí, assim, claro que é o tipo de câncer mais procurado, é o tipo de câncer de mama,
Sim.
Mas quando a gente vai... E o segundo é o câncer de próstata.
Uhum.
Mas, quando a gente vai ver, quem liga para perguntar alguma coisa sobre o câncer de próstata é a família.
Alguém
então,
da família.
Ou é a esposa, ou é o filho. Uhum. Diferente da mama, que é a própria mulher que liga.
Uhum.
Então, a gente já vê aí que tem muita muitas barreiras aí para a gente mexer com o cenário masculino.
Eu queria que você falasse para a gente, Luciana Holtz, desse 0800, desse o número direitinho para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem mais informações, enfim.
Tá certo. 0800, então, o número é 0800-773... 1666. Ele é nacional, ele é gratuito. A gente tem um time lá de meninas especialistas, especificamente para esclarecer dúvidas sobre os direitos dos pacientes.
E qual é o horário de funcionamento?
Funciona das 10 às 5.
Aham, todos os dias.
De segunda a sexta-feira.
Segunda-feira.
Tá. As meninas, né, às vezes o esclarecimento da dúvida ele é pontual, às vezes a gente precisa estudar o caso, mas tem muita demanda mesmo de direitos, de qualidade de vida, tem paciente que liga para desabafar, tem paciente que liga para denunciar, então assim, a gente está lá de portas abertas para acolher esse paciente.
0800-773-1666.
Isso.
Então pode ligar o Instituto Oncoguia, segunda a sexta, de 10 às 17 horas, de 10 da manhã às 5 da tarde. Você pode ligar e tirar dúvidas a respeito desse tema. Luciana Holtz, que é presidente do Instituto Oncoguia, participou e promoveu aqui esse fórum aqui na Câmara dos Deputados, debatendo esse tema de extrema importância, portanto, questão diagnóstico e a questão especial da saúde pública e o acesso, né, ao tratamento e à prevenção, que é mais importante, do câncer. Luciana, muito obrigado pela participação. Grande abraço e sucesso para vocês nesse trabalho tão importante que vocês prestam à sociedade brasileira.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um abraço.
Um abraço. Tchau,
lembrando,
tchau,
que o número é para orientação. Quem estiver se sentindo mal precisa procurar um médico. Precisa lembrando um que médico. Quanto mais cedo, melhor. No caso, exatamente, do câncer, isso é o que faz a diferença entre viver e morrer, né?
É, exatamente. É o tempo. É, né? O tempo é muito importante, porque quanto mais cedo, mais chances de cura, enfim. Isso. Né? E, especialmente no caso do câncer de mama, a gente sabe que quando o diagnóstico é precoce, você tem praticamente 80% aí de casos de cura da doença, de não retorno, né? Que é uma coisa muito importante. Então, é tudo. No câncer, o tempo é tudo. E é preciso, portanto, ter esse cuidado sempre de procurar o especialista nesse caso. Bom, e agora o assunto é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão, tudo bom, Carol?
Tudo bom, Edson, tudo bom, Carla?
Oi, Carol.
Certinho?
Certinho.
Carol, falando de pendrive, então, esses pendrives da SanDisk, que, enfim, a gente sabe que iPhone não aceita nada externo. Como é que eles vão fazer o acordo com a Apple para poder fazer isso funcionar, hein?
Já temos os pendrives, na verdade. Eles já estão aí, ativo operante.
Uhum.
E, obviamente, teve alguma negociação, pelo menos eu estou imaginando, né? Porque a SanDisk, ela é uma empresa séria, conceituada, super respeitável no mercado. Então, a gente imagina que teve uma negociação que não deve ter sido fácil. Porque, como você mencionou, a Apple não é muito favorável a essas trocas de arquivo.
Uhum.
Se você lembrar, no começo dos iPods, vinha uma mensagenzinha dizendo que, por favor, você não estimule a pirataria. E eles não deixavam você transferir arquivos. Botou no iPod, botou, estava lá.
Uhum.
Você não podia chegar, ligar num computador, num outro computador e eventualmente trocar ou baixar.
Uhum.
Isso, enfim, naquela era, nós que somos antigos da tecnologia, que ainda lembramos dessas coisas.
É, pois é. Do iPod de rodinha.
O iPod de rodinha.
Isso não é do meu tempo, não.
Agora, como é que você faz? Você faz a conexão lá, vai aparecer o pendrive, tem um aplicativo para poder utilizar
tem
ele?
Tem um aplicativo da própria SanDisk,
uhum,
que é o Memory Zone. São dois modelos, na verdade. O modelo do Android é o Dual Drive.
Sim.
E o modelo para o iPhone é o eXtend. Porque o iPhone tinha que ter um i no meio, né?
Ah, claro.
Claro. Ambos têm aplicativos específicos. O do Dual Drive é o Memory Zone. O do iXtend é o iXtend Sync.
Uhum.
Então você instala esses aplicativos e você encaixa o pendrive na própria porta do iPhone, do computador, do iPhone, do Android.
Onde carrega a bateria, né?
Bateria,
exato. Uhum.
E eles, enfim, funcionam como um pendrive de computador. Você tira, você já conecta ele diretamente no computador. Tanto Mac quanto PC, ambos os modelos funcionam. Então ele é exatamente um pendrive com...
E serve como um backup também,
que
né?
Que serve como um backup.
Naquela hora que você perde o celular e quer morrer, você tem um pendrive.
É.
Sim. O iXtend, inclusive, ele faz já o backup dos contatos. do iPhone.
Pois é. E
agora,
aí...
você sabe que essas notícias de tecnologia, elas sempre têm aquele lado ruim, né?
Pronto, vamos
lá. Vamos lá, ele. Então.
Que é aquele custo...
milionário.
Nada baixo.
Quanto custa
Quanto custa um pendrive?
É claro que o para Android é mais barato.
Ah, lógico.
Né? Isso nem precisava a gente comentar. Então, desse modelo do Android, o de 16 GB custa R$70,00.
Que
já
é caro pra caramba.
Que já é caro pra caramba. O de 32 custa R$120,00. E o de 64 custa R$230,00. É claro que ainda é mais barato do que um iPhone, do que um Android novo, um Samsung S. A gente
está
em qual? S5, né?
S6 agora vai sair agora, né?
Já
vai
ter,
o S6, é.
Né? É mais barato você segurar um pouquinho no pendrive do que você já sair comprando o S7, o S8, o iPhone 20, né? Ainda é mais barato.
Ainda
mas
é mais barato. E o pra, eu,
preço de um pendrive
e o eXpand, quanto custa?
Vocês estão sentados, né?
Aham.
O de 16 GB custa R$400,00.
Meu Deus.
Ah. O de 32, R$600,00. E o de 64, R$800,00.
Dou entrada no iPhone novo, né?
Não é?
Não é? Sim, cá entre nós,
ai,
né?
Gente, ainda bem que o meu é de 128. Tô feliz da vida.
O meu nem sei. Procurei nele aqui e não descobri.
Eu não queria falar isso aqui, mas eu falo.
Isso, milha, é assim.
Você sabe que eu me arrependi, né?
Eu sei disso.
De ter comprado de 64.
Pois é, tá vendo? Olha, na semana que vem, Carol, vamos fazer um compromisso com o nosso ouvinte que nós vamos falar como nós vivenciamos a experiência da Siri em português.
Sábado que vem estaremos aqui já falando do iOS novo. Dona Carla, por favor, também atualize.
Eu estou atualizando nesse momento, no ar. Faltam 5 minutos. Antes do final do programa, ele vai estar atualizado.
Ele vai estar atualizado.
Olha, gente, deixa a tia orgulhosa.
Ah, viu? Tá vendo? Só menina antenada. Demora para ligar a antena, mas eu anteno em algum lugar.
Carol Cristão, esse programa é um programa sério. Carol Cristão, um abraço para você. Até semana que vem.
Tchau,
viu?
Carol.
Tchau, tudo bem. Aí, Carol Cristão falando com a gente.
Eu não tenho fixação por tecnologia, vocês ficam zombando da minha pessoa.
Que é isso? Ah. Ninguém fez isso aqui.
Imagina.
Vamos falar de cinema.
Vamos.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Olha só quem é vivo sempre aparece, hein, Albuquerque? De volta das férias.
Estou de volta.
Chegou, filhinho. Tá são e salvo?
Cheguei, Carla.
Coisa
hoje com
boa.
Coluna bem pra você, que não é ligada tanto tecnologia. Tava ouvindo você falando agora.
Ai, muito obrigado. Alguém que entende meu sofrimento com a Carol e com o Edson.
Pois é.
Entendo, não compactuo. Eu gosto, mas tudo bem.
Mas você é de outra geração. Vai.
Irã, esse filme aí que tá trazendo Sal da Terra, não é isso?
Exatamente, é, trazendo... o documentário Sal da Terra.
Sobre o trabalho do Sebastião Salgado?
Não só sobre o trabalho, né? Uhum. Ele traz um misto da vida e do trabalho. Ele foi indicado esse ano até pro Oscar, não sei se vocês lembram. Ele era um dos indicados ao melhor documentário.
Uhum.
Infelizmente não ganhou. E eu assisti ele ontem, enfim, demorei tanto para ver, mas porque demorou para entrar em cartaz, finalmente está em cartaz, então... fiquei bem surpreso, assim, não esperava que fosse tudo isso.
Pois
é.
Ele
conta a história do Sebastião, pode perguntar.
Não, pode falar. Eu justamente ia te perguntar o que, que você. O que é o filme e o que você a sua impressão.
Pois é, não tem como você falar da vida de um fotógrafo sem falar das fotos que ele mostrou, né? É impossível você fazer uma cinebiografia sem mostrar isso. E o Wim Wenders, que é o diretor do filme, enfim, aclamado mundialmente.
Maravilhoso.
Tá, o filme é do Wim Wenders, tá? A gente já vai ver, só por isso.
Isso já assino.
Já assinou,
é um bom...
já deu uma estrelinha.
Já é uma chancela, né?
Já é uma chancela, exatamente. Vai lá.
Ele dirige o filme e a co-direção do filme é do filho do Sebastião, o Juliano Salgado. O Juliano Salgado, enfim, nasceu em 74, quando o Sebastião já era um fotógrafo. Ele teve a formação como economista, mas mais pra frente abandonou essa coisa da economia só para fotografar. E durante essas viagens e missões, que é tudo mostrado no filme, né? Que o filme ele tem um paralelo entre a vida do Sebastião com os projetos em que ele fez durante a vida.
Uhum.
E foram alguns muito importantes, né? Então ele teve um só projeto, só sobre trabalhadores do mundo. Então ele viajou dos Estados Unidos ao Oriente, passando pela África, também pela Europa, só mostrando os grandes trabalhadores. Também teve uma série que ficou muito famosa, que é, no caso aqui no Brasil, foi a Serra Pelada, né? O garimpo.
Isso, que aquelas fotos
ali
são maravilhosas.
Nos anos 80, mostrando o excesso de trabalhadores que migraram para o Pará em busca do ouro, né?
Sim.
Uhum.
E também teve aquela série que ficou famosa, que era do Kuwait, quando teve aquele desastre, tiveram vários campos de óleo queimando por muito tempo. Uhum. E sempre o Sebastião Salgado sendo um fotógrafo social, né?
Sim.
Isso mostra muito no filme, a empatia dele com as pessoas. Em vários momentos, assumo, do filme, fiquei emocionado. Porque é basicamente uma apresentação de fotos dele. O filme inteiro, ele comentando, com alguns momentos em que ele está sendo entrevistado pelo próprio Wim Wenders, ou então mostrando o pai dele, na época ainda era vivo.
Olha.
Umas filmagens feitas pelo filho, imagens bem legais, assim, o pai dele é super bem-humorado também, mas um cara super simples, do interior de Minas.
Passa então, aquela casa dele, que é maravilhosa também, aquele sítio que ele recuperou, enfim.
Exatamente esse, é lá
que
uma das principais locações.
Uhum.
Era um sítio que acabou sendo devastado pela seca, e aqui aí depois ele, com a esposa Lélia, que é uma outra grande parceira mostrada no filme,
uhum,
conseguiram reconstruir praticamente Mata Atlântica em volta. Né? Então, eu acho que esse filme, não apenas pela beleza das fotografias, que é incrível de fato, mas ele é muito forte nos depoimentos do Sebastião, sabe? Enquanto ele vai apresentando as fotos, ele vai contando as histórias por trás daqueles personagens.
Muito
então, a paixão que ele tem pela África, por toda aquela devastação que teve, enfim, em momentos políticos super frágeis em Ruanda. Ele fala das histórias de algumas daquelas pessoas. É um filme super forte, super triste, no fim das contas, mas que acaba com um ponto de esperança que eu acho que é primordial para o que ele está fazendo agora, né? Que é aquela exposição que ele trouxe a Brasília e a São Paulo e Rio também, que é a Êxodos, né?
Exato. Nossa, que
mostrar
é fabulosa.
Mostrar que ainda tem lugares intocados no mundo
que são lindos,
que o homem não destruiu, assim.
Muito bem, Hiram Buquerque, muito obrigado por essa. Nossa, é super. Realmente deu muita vontade de assistir. E espero que o ouvinte também. Acho que o ouvinte também certamente ficou com muita vontade de ver esse documentário.
Por favor, assista. Ainda mais que os documentários, eles não perduram no cinema, a gente.
Muito
que
tempo.
Sejam
então,
rápidos,
tem
que ser, né?
Tem que ser rápido. Hiram, obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Um grande abraço, até semana que vem.
Tchau, querido.
Tá aí. Irã, o Albuquerque falando pra gente desse documentário, lembrando que o Wim Wenders fez pra mim um dos documentários mais bacanas que eu já assisti, que foi o Buena Vista Social Club, falando daqueles músicos cubanos maravilhosos.
Uhum.
Um documentário também feito pelo grande Wim Wenders, que é míope, né? Muita gente não sabe. Wim Wenders tem um grau absolutamente enorme de miopia, e é muito curioso e até contraditório e muito bacana que um sujeito que tem uma visão extremamente deficiente, né, precisa de correções e tal, seja um dos maiores documentaristas e maiores cineastas da história do cinema.
E as imagens dos filmes são maravilhosas.
O Wim Wenders é fantástico.
Ele é.
Até daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta com mais coisas importantes. Vamos para o intervalo.
Feijoada completa.